CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Como foi prometido, Luiz Augusto Xavier está aqui comigo no estúdio da CBN. É um compromisso que a gente não deixa passar, Xavier. Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, o pessoal da CBN. Não deixa passar, né? E hoje nós vamos fazer o quê? Um revival? Mas não é bem um revival, né? Porque ele esteve da outra vez aqui em outra situação, como presidente de uma entidade ligada à área de gastronomia, e falou mais da entidade, que no caso a Brasel, do que dos restaurantes dele. Hoje ele vai dizer, porque ele está abrindo um por mês agora.
Está numa expansão maravilhosa.
Terça-feira que vem ele abre outro.
Ele. O Nelson Goulart, eu vou citar aqui para o ouvinte, como o Xavier trouxe, quando foi presidente da Brasel no Paraná, foi um dos períodos mais críticos que foi da pandemia. E o Nelson nos ajudou tanto como jornalistas aqui para levar essa informação de momento, quanto também como porta-voz das angústias do setor. Então, o Nelson, a gente teve uma ajuda, vamos dizer assim, dele, uma relação construída com ele nesse período crítico. Mas, realmente, hoje ele está aqui para falar dessa experiência magnífica que ele tem no setor. Ele é empresário, ele é empreendedor no setor de restaurante já há mais de 20 anos. E você, com certeza, ouviu nomes que estão à frente, vamos dizer assim, porque são os nomes do restaurante e que o Nelson comanda, que é o Ibérico, o Pescaro, a Sárgada, além agora dessas expansões, dessas inaugurações que ele vem fazendo, inclusive com um Ibérico no Campo Comprido. Na semana que vem, outro na região do Cabral. Tem empreendimento em Portugal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesta tarde. Nelson, é um prazer recebê-lo, sempre aqui na CBN.
Prazer é todo meu. Eu acompanho essa rádio há tanto tempo, desde que veio aqui para Curitiba, né? Acompanhava no Rio de Janeiro, quando morava lá, e depois, quando veio aqui para Curitiba, minha rádio é onde eu sintonizo todos os dias no meu carro.
Ah, que bom tê-lo como ouvinte.
Então, vamos lá. Antes que você viaje para Portugal, que você vai no fim do mês, eu sei. E ele, quando é verão, ele vai passar em Portugal.
Verão. Difícil também, hein, Nelson?
Daqui a pouco você fala desse empreendimento em Portugal, até para comparar com os que você tem aqui. Mas o Ibérico está criando pernas, então, né? Além de abrir para o almoço, que é uma novidade também naquela região, né?
Sim, exatamente. Ali no Água Verde, né, o Ibérico já completou 10 anos em dezembro. Para nós, assim, é uma alegria. Eu e os meus sócios temos uma grande alegria, porque entrar no mercado de Curitiba não é fácil, né? Nós temos colegas que têm restaurantes maravilhosos, e você abrir um restaurante e conseguir tocar por 10 anos com um retorno de ambiente e de alegria, porque é disso que se trata, é muito, muito, muito recompensador. E o Ibérico fez esse sucesso, tem tido esse sucesso, que é esse de espalhar alegria, de boas experiências na gastronomia e no que está em volta do prato, que eu costumo sempre dizer. Como nós estamos lá no Água Verde, nós recebemos clientes de todos os lugares de Curitiba. Uhum. Então, havíamos muitos pedidos. E nós conseguimos cumprir com dois desses pedidos. Então, abrimos no Ecoville, né? E já está funcionando há 2 meses. Um mês de soft open já está um mês funcionando. Está indo muito bem. E agora vamos abrir na próxima terça-feira no Cabral, do outro lado da cidade, um Ibérico. Eu demorei um pouquinho para abrir outras lojas, porque eu não sabia como fazer.
Mas é interessante você colocar esse aspecto, porque às vezes de fora todo mundo acha que é bem fácil, que
é
só dinheiro,
só lugar
aluga o lugar, pronto, né?
Eu não sabia como fazer. Sabe aquela coisa da ovelha Dolly, lembra? Que você pega o DNA e replica, não é assim.
Faz a clonagem,
o clone. É uma clonagem, né? Precisa ter alma. Uhum. E a alma não tem nada a ver com o DNA do restaurante. A gente pode simplesmente comprar mesas iguais, pedir para o pintor, que infelizmente faleceu, o catalão Isidro Sistari, pesquise na internet, fantástico, um artista plástico fantástico, pintar outras obras ou comprar outras obras e fazer uma cozinha do mesmo jeito e tudo mais. Mas isso é replicar. Né? Não, tem que ter alma, tem que ter uma essência que a pessoa percebe, ela sente, ela não racionaliza, ela só sente. E isso eu não sabia como fazer, realmente não sabia. E surgiu a oportunidade e nós fizemos então o Ibérico Pequeno, que é, ele é menor do que o Ibérico, mas é a mesma ideia de gastronomia e tudo mais, mas com, cada um com a sua alma, com o seu espírito, com a sua maneira de ser, respeitando alguns critérios básicos, algumas coisas básicas, como ingredientes frescos, como uma cozinha de pouca gordura, pouca fritura, e um ambiente agradável e feliz.
É. E o fato de ser esse pequeno nessas unidades novas muda, por exemplo, o cardápio também tem uma adaptação do cardápio? Quem é cliente no Água Verde pode perceber que tipo de adaptação e até atendimento mesmo ali diferenciado, Nelson?
O Ibérico... E aí eu vou acrescentar, Nelson, porque o pequeno ele está estabelecido onde era o Bistrô da Zahril, que é uma importadora de vinhos. E tinha vinhos à venda, e você parece que manteve isso.
Mantive,
né?
Mantive. É aquela coisa da alma, né? Mas o cardápio, ele é, em essência, e aí voltamos à questão da alma. O mesmo. Né? Ele é, em essência, o mesmo. O que muda é o tamanho mesmo, né? E aquela sensação de espaço que é diferente. Você tem espaços que são acolhedores e tem espaços que são descontraídos. São coisas distintas, né? Então, o que você oferece é diferente ali nesse aspecto. Mas a gastronomia ela é a mesma. O Ibérico, é importante a gente falar, Xavier sabe disso, foi o primeiro restaurante de Curitiba a usar de verdade... Olha, eu de verdade, eu sou curitibano mesmo, né? Daqueles que tomavam banho no Rio Belém. Ele foi o primeiro a usar um tablet como cardápio. Né? Foi o primeiro a estabelecer um menu com entrada principal e sobremesa, como na Europa. Né? Um menu de experiência, um menu completo. E antigamente, antes da pandemia, a gente também colocava água na mesa e não cobrava rolha de vinhos. Né? Até hoje a gente não cobra rolha. E até hoje nós temos essas outras coisas, né? Mas o nosso cardápio muda todo dia. Muda todo dia. Ontem o pessoal de pescados me mandou... Olha, entrou uns robalos lindos. Então tem robalo hoje no Ibérico. Opa. Amanhã já não tem mais. Né? O Xavier gosta muito de arroz de tamboril. Né? De vez em quando entram os tamboris bonitos.
Então, avise, nós temos, né?
E entra o arroz tamboril. Ótimo. Então, é essa a ideia que preside. Que quando você imprime um cardápio, isso na minha opinião, há controvérsias. Mas quando você imprime um cardápio, você se obriga
a oferecer aquilo. Né?
E não o que está acontecendo naquela situação. Choveu muito lá para o sul ultimamente. E estamos todos solidários lá, o Rio Grande e tudo mais. Mas não vai vir peixe daquela região por muito tempo. Então, um polvo de qualidade agora vai ser mais difícil de conseguir. Então, tem que importar. Se chega, ótimo. Se não chega, tira o polvo do cardápio. Agora, se eu me obrigo a congelar polvo para ter polvo o ano inteiro, isso não...
A qualidade cai.
A qualidade cai e a experiência deixa de ser verdadeira. Né? Então, é nesse sentido que os cardápios são os mesmos, porque a essência, a ideia fundamental é a mesma. Né?
Nesse Ibérico já existia um bistrô funcionando, quer dizer, pelo menos já tinha meio caminho andado. O novo... No Cabral, é bom até você explicar onde é que vai ficar exatamente, que pegou um lugar que não tinha nada de restaurante.
Não.
Não era restaurante, era outro estabelecimento.
Era outra coisa, é. Ali foi feito, meus sócios, o Bruno e o Eduardo, fizeram lá um trabalho, estão trabalhando há muito tempo lá, porque começa do zero. Tem coisas que as pessoas às vezes não... montar um restaurante é muito, muito complicado tecnicamente, a engenharia é complicada, você precisa ter um sistema de esgoto muito bom, você precisa ter um sistema elétrico muito bom, hoje a maior parte dos equipamentos, isso é outra questão também, né, na gastronomia, muito importante, né? Nós estamos passando por uma fase de mudança nisso. A questão da tecnologia aplicada à gastronomia é algo para nós, infelizmente, recente. Para nós aqui em Curitiba. infelizmente, recente. Se nós tivéssemos aderido há mais tempo às questões de tecnologia na gastronomia, nós hoje estaríamos em uma posição no Brasil muito melhor do que a gente está hoje. A gente está numa posição boa, mas a gente ainda disputa com Salvador e outros lugares o terceiro lugar. Uhum. Né? Você tem São Paulo e Rio, e o terceiro lugar está sempre em aberto nesse aspecto. Mas a gente aí perdeu um pouquinho nisso. Então, um restaurante com boa tecnologia, isso não quer dizer que vai virar uma coisa industrializada. Não é nada disso. Tem a ver com qualidade.
Nem robotizado.
É, né? E constância. É. Um bom restaurante é um restaurante que é constante. Eu prefiro ter um restaurante nota 7 sempre do que ter um que de vez em quando é 10, de vez em quando é 5, de vez em quando é 6, de vez em quando é 8. Né? Eu prefiro ter um nota 7 sempre do que ficar numa variação. Né?
O Nelson Goulart é o nosso convidado aqui hoje no CBN Sabores Edição Especial. Ele é empresário aqui do setor gastronômico há mais de 20 anos e está contando essas novidades para a gente, em especial do Ibérico, novas unidades no Ecoville, no Campo Comprido, né? Também na região do Cabral. O Ibérico tradicional fica no Água Verde e recentemente abriu para o almoço. Queria explorar um pouquinho mais sobre essa não só novidade ainda, considerada novidade, mas como foi essa ideia de abrir para o almoço e qual é, dentro dessa alma, espírito do Ibérico, qual espírito a gente tem que ir também para o almoço no Ibérico? Almoço
completo de novo. Ele me disse que ele está com um sapato de cozinheiro aqui. Foi para a cozinha hoje.
Foi para a cozinha? Pique do almoço. Olha aí, já e veio para cá.
O almoço sempre foi uma ideia. Quando eu abri o Ibérico, eu queria um restaurante que abrisse de manhã. Eu queria que você fosse tomar café lá antes de ir para casa. Eu vim para cá, sabe? Essa era a ideia original. Ele ia abrir de manhã e fechar só à noite. Mas depois a gente esbarrou numa parede de pedra, de granito, forte, que é a questão da mão de obra no Brasil, das pessoas. Né? Então, a maior dificuldade de qualquer restauranteiro, como se diz em Portugal, é realmente conseguir pessoas. Né? E isso os colegas que estão ouvindo vão...
referendar.
E não só os colegas, outros empresários de outras áreas vão dizer a mesma coisa. A escola no Brasil é muito fraca. As pessoas não sabem lidar com métodos e processos, com raciocínio lógico. E cozinha é engenharia, não é arquitetura. Uhum. Né? A cozinha surgiu no exército. Né? Napoleão precisava alimentar todo mundo.
Linha de produção.
É uma linha de produção. E tem arte envolvida? Sim. Obviamente que tem arte envolvida. Nós temos aqui em Curitiba uma das artistas, eu chamo ela de Abapuru. É uma das artistas do mundo, né? Considerada uma das melhores chefes de cozinha do mundo. Então, ela faz uma arquitetura maravilhosa. Mas, para repetir, é engenharia.
É.
Né? E, nesse aspecto, o brasileiro, de uma maneira geral, ele gosta mais do jeitinho do que da técnica, do que da responsabilidade, do que da responsabilidade objetiva. E aí, essa é a limitação. Então, o almoço ele surgiu agora porque eu consegui achar uma maneira de fazer funcionar, que é dar duas folgas por semana para os funcionários. Então, quem atende o almoço é a mesma pessoa que atende o jantar. Só que agora eles trabalham 5 dias por semana e não mais... seis dias por semana. Então, isso resolveu o problema. Né? Então, eu não precisei achar mais pessoas e tal, ou montar duas equipes. E foi o que resolveu o problema. Porque era um desejo muito grande nosso, porque os custos fixos são muito altos e você dá um aproveitamento maior para o investimento que você tem. Então, está funcionando, está começando devagar, como tem que ser, para a gente poder entregar uma mesma experiência no almoço.
É que você tinha restaurantes na região que fecharam, né? Então isso também vai atrair esse público.
Vai atrair esse público. E eu quero citar, até conversávamos agora há pouco, quero citar o nome deles, né? Foram restaurantes muito importantes em Curitiba, né? Um restaurante que vendia frutos do mar, como a gente trabalha, além de carnes, mas vendia frutos do mar, que era o Ancorador.
Sim. Bem, na própria Avenida Água Verde.
Na frente.
Na frente. Tinha lembrado agora do de carnes, agora me esqueci o nome, o que tinha também ali perto da Brigadeiro.
Do Mestre.
Divino Mestre. Né? E aquela região é uma região que precisa. O estado de espírito da hora do almoço é diferente do do jantar.
Uhum.
O que é importante é, será que eu consigo fazer você ir trabalhar, né, com alguém lá no almoço, fazer uma reunião no almoço, e ao mesmo tempo se sentir interessada para voltar com o teu marido, com o teu namorado à noite? Porque para não descaracterizar o restaurante, né? Então esse é o ponto principal. Então ele tem que ser interessante para quem vai trabalhar ou quem está trabalhando. E também tem que ser continuar interessante para quem quer se divertir à noite. Então, e isso a gente não pode perder.
Não pode perder.
Beleza. Vamos falar um pouquinho de Portugal rapidinho? Antes,
vamos falar de Portugal.
Se esvaia. Daí automaticamente faz uma comparação. Primeiro fala do restaurante, depois mão de obra e o que você sente lá.
Portugal.
O nome do restaurante.
O nome do restaurante em Portugal fica no Porto, né? Fica perto da praia de Leste da Palmeira, chama Mar Vivo. Era um restaurante que tinha 40 anos. Isso já diz muita coisa.
Uhum.
Era um casal, ela na cozinha, ele no salão, o que é muito tradicional na Europa, as famílias trabalharem nos restaurantes. E eles se aposentaram e eu comprei o restaurante, reformei ele totalmente. Fisicamente, ele é outro. O corpo é outro. E Portugal tem uma característica interessante, porque o setor de restauração é o maior setor do país. Ninguém emprega,
né,
mais do que o setor de restauração. Isso é gigantesco lá. Os impostos é tudo muito diferente. Lá é como vai ser aqui.
Uhum, que é uma cota única, um percentual.
E sobre o valor agregado, IVA, né? Então isso muda tudo. A questão trabalhista também é diferente, né? Tem muitas coisas que a gente vai aprendendo. Por exemplo, lá férias não é um terço a mais. Lá é 100% a mais. São dois salários nas férias. É legal. E é importante. E isso tudo é diferente. Então, o aprendizado é enorme. E muitas coisas de lá eu uso aqui e vice-versa. Mas, assim, o meu objetivo era esse aprendizado. E está sendo muito interessante.
Então eu vou aproveitar sobre isso, que lá você está vendo em relação a sabor mesmo. Porque a cozinha portuguesa, a cozinha espanhola, a ibérica, por isso, da Península Ibérica, também sofre com aquela questão do tradicional, mas também com as alterações. Parte do público quer puramente o tradicional e parte aceita e quer também essas novidades. O que você está vendo por lá e o que você pode trazer a partir disso para cá?
Tem um grande preconceito em Portugal,
uhum,
na Espanha não é tanto, com relação aos restaurantes mais gourmetizados, como uhum, se usa-se essa palavra de maneira pejorativa, mas não é. Então tem um grande preconceito com relação a isso. O problema não é de sabor, né, lá.
Uhum.
O problema é de estética.
Uhum.
O mundo se dá pela estética.
Você come com os olhos ali também.
Primeiro e tudo mais. Eu não mudo sabores. Eu faço um bacalhau a gomas de sá, como se faz lá. Só que lá se serve para 4 pessoas numa bandeja. E eu sirvo para 4 pessoas individual.
Uhum.
Então, o sabor está lá, mas a estética é tudo. E aí é como o mundo se apresenta, como o restaurante se apresenta, como você se apresenta, como a CBN se apresenta.
Sim.
Né? Quando tem lá a trilha da CBN, entra a trilha da CBN, eu sei que é CBN, não está falado CBN, mas é aquela estética, no caso musical, no caso sonora, no nosso caso da gastronomia, no caso estético mesmo, no sentido das cores, da distribuição. Então, o que eu faço lá é algo intermediário entre a tradição e o avant-garde, sabe? Então lá você tem 5% dos restaurantes são avant-garde. Tem uhum, restaurantes estrelados, Michelin. Perto do meu tem um. E você tem os outros 95% são tradicionais.
São os tradicionais.
Então a gente está indo exatamente no meio disso. A gente faz o sabor do tradicional com a estética do avant-garde. E isso é novidade lá. E a gente está trabalhando, tá furando as paredes que estavam impedindo isso. E tem as questões também que a diferença é gigantesca. Você falta polvo no teu restaurante, você anda 30 metros e compra polvo. Né?
Tem essa também. É outra realidade, para a felicidade de quem adora.
O peixe de Portugal é o melhor do mundo e os mariscos da Galícia, na Espanha, são os melhores do mundo. Então, Você anda 30 metros, isso acontece, viu, diariamente, assim. Sabe, olha, vai ali 30 metros na peixaria da esquina.
Mais fresco
impossível. E mais fresco impossível.
Aqui, para a nossa realidade, para a gente fechar a conversa, porque senão a gente deixa aqui o bate-papo rolando.
A gente não vai?
Não, ai, não, vamos, não, vamos pegar
o pessoal do futebol, vamos tirar ele do futebol.
Nelson, repete aqui para a gente, confirma os endereços aqui em Curitiba do Ibérico.
Olha, tem o Ibérico da Água Verde, que todos conhecem já, né? Na Avenida Água Verde 588, com bom estacionamento. Leve seu vinho, se você tem um vinho que você ganhou de presente, leve um vinho, porque eu vou ter uma comida para esse vinho, tá? E temos lá no Ecoville, ali perto da San Germán, dos nossos amigos lá da San Germán, né? No Eurobusiness ali, que está já aberto. E semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar em Soft Open. É muito importante dizer isso. O que é Soft Open? Você vai pagar um pouco menos se você der alguma dica para nós, fizer alguma crítica.
Quase como um treinamento final.
É. E o cliente vai nos ajudar. E fica ali na Rua dos Funcionários, esquina com a Via Rápida, onde antes era a Chiquita. Agora me lembrei. Né? E, então estamos abrindo ali. Temos também o Pescara, na Avenida Iguaçu, é ali perto do Hospital Sugisawa, que é um restaurante italiano de comida contemporânea na Itália. Né? E o Passarga, lá em Colombo, que é um restaurante rural já muito antigo, 25 anos.
E que aí é para entrar no ritmo mesmo,
é para
descansar.
Aí é para ir com a família, tem espreguiçadeira. O Xavier vai estar lá amanhã. O Xavier vai estar lá amanhã, tem uma reserva lá e ele vai estar lá amanhã. Vamos comemorar amanhã.
Não é minha, é a reserva dos Munhoz da Rocha.
Dos Munhoz da Rocha amanhã. Okay. Vamos fazer uma festa na frente da família Braga, lá do Ney Braga, lá que é a chácara da frente.
Eu só posso agradecer mais uma vez, viu, Nelson, pelo bate-papo delicioso. Por si só já é um bate-papo delicioso. Aí a gente fala de coisa boa mesmo.
Boa.
Só soma. Obrigada, Nelson, e sucesso.
Eu que agradeço. Obrigado, Xavier, também pelo convite. Obrigado a você. Joyce, você é ótima.
Ah, meu, obrigada.
Vocês não escutaram agora a música que eu cantei para Joyce?
É um presente de aniversário que ela fez ontem.
Olha, dia do aniversário do meu filho, do Pedro.
Olha aí, então, só de gente boa.
Pessoal de touro é complicado, mas assim, vai
tudo
dar.
Bem, passo a passo.
Vai dar.
Obrigada, Nelson, mais uma vez, e obrigada, Xavier.
Valeu, Joyce. Agora, sim, semana que vem, é a Silvana Fetter, do Vindouro.